no projeto mesmo, a modificação do artigo 5º, nada a obstar, nada a comentar, totalmente de acordo com a incisão deste inciso 5º. O artigo 28, nós temos uma ponderação a fazer, que ele troca uma pena de tratamento pela pena de detenção de 6 meses a 1 ano para pessoas que sejam presas, né? Sejam encontradas adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando ou trazendo consigo para consumo pessoal drogas sem autorização. Eu enxergo aqui o usuário recreativo a que me fiz entender, que fiz referência, que é aquele cidadão que sustenta o tráfico. Mas eu acho que a pena de detenção deveria ser convertida em multa pecuniária e que os recursos dessa multa fossem destinados ao trabalho com drogas, já que o juiz poderá substituir, como está nos incisos, nos parágrafos embaixo, né? E aqui, no artigo 47, fala que o juiz vai decidir com base em uma avaliação realizada por uma comissão técnica. Nós discordamos desta comissão técnica porque a lei já prevê que isso deve ser feito por uma perícia médica. Isso está nesta lei 10.216, que caracteriza a internação psiquiátrica somente que deve ser realizada somente mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos e separa a internação voluntária da involuntária e da compulsória. E o último artigo de modificação, também nós concordamos integralmente com ele. Para que se tenha uma ideia da falta de equipamentos que nós temos no nosso país, eu trouxe esse que já é o último slide. Nós temos 0,18 leitos por 1.000 habitantes no Brasil, enquanto nos Estados Unidos nós temos 0,95 leitos por 1.000 habitantes, no Canadá nós temos 1,90 leitos por 1.000 habitantes. Nós temos 500 mil prisioneiros no Brasil, destes 60 mil são doentes mentais graves e apenas 36 mil leitos psiquiátricos. Então, nós podemos dizer que hoje, com a política de saúde mental insetada no país, o grande manicômio é o presídio. Nós não podemos deixar que confundam nossa cabeça. Era isso que eu queria trazer para a reflexão dos senhores senadores.
Muito obrigada, doutor Salomão Rodrigues, pela exposição que apenas agrava e aumenta a preocupação em torno deste tema. Eu convido agora o doutor Marcelo Cacheta, psiquiatra especialista em dependência química, também para usar o tempo de 15 minutos para a sua exposição.
Alô, alô. Bom, muito obrigado, senadora Ana Amélia. Acertei, né? Ana Amélia mesmo.
E não é tão difícil, não.
É porque ele falou Maria Amélia.
É usual.
Então, eu vou ser bem o mais rápido possível, inclusive porque o doutor Salomão já foi extremamente eficiente na sua apresentação. Bom, um dos problemas que acontecem, senadora, é que nessa área, muitas pessoas trabalham sem ter conhecimento de causa, né? Há muita, acho que eu vou chegar para cá então. Muito amadorismo nessa área. Então eu trouxe umas fotos da instituição onde eu trabalho, desde 81, é uma instituição 100% SUS. Ela não é governamental, ela é de uma instituição, de uma OS, uma organização social, e ela não é não governamental, e nós estamos já trabalhando desde 81, que nós temos experiência em psiquiatria de dependentes, no caso aqui é uma instituição para adolescentes, dizendo que é possível você fazer uma política pública, investir o dinheiro público com um tratamento de qualidade, né? Então, essa unidade de internação...
Funciona onde isso, doutor?
Em Goiânia. Goiânia. Cidade de Goiânia. É 100% SUS, devotada a adolescentes, ou seja, dependentes químicos com menos de 17 anos, 18 anos de idade.
Qual próximo é a capacidade, slide, por favor. A capacidade dela?
São 30 leitos. Mas são 30 leitos. Geralmente a gente ocupa 20 no máximo. Pode passar o próximo, por favor? Bom, essa também é uma visão, outra visão. Aqui a gente cria galinha, eles têm uma granja para recolher ovos, né? Uma série de trabalhos que preocupação deles. Tem um lago para pescaria também, onde eles pescam e fazem a parte de jardinagem também, todos eles que fazem. A próxima, por favor. Outra visão panorâmica, a próxima. Pode essa outra visão do próximo. Nós temos piscina, inclusive com água aquecida, cercada, devidamente cercada, para ninguém, né, se afogar. Próximo, por favor. Acho que já voltou, né? Acho que é o próximo, deixa eu só ver se vou. Agora está voltando. Então, agora eu queria aquela apresentação. Bom, então, o que eu quis mostrar nesses slides é o seguinte: nós temos recursos para atendimento a essa população, recursos financeiros. Você vê, isso aqui é 100% SUS, é assim, modéstia à parte, é uma instituição que é para rico, que seria para rico, para nível de rico, né? E é atendido pessoas pobres, pessoas muito carentes, de todo o Estado e de outras regiões do Estado, porque Brasília, inclusive, não dispõe desse tipo de atendimento, internação para adolescentes com dependência química. Então, vem de Brasília, vem do Mato Grosso, vem do sul da Bahia, etc. Então, os recursos existem, o problema é o direcionamento, porque nesse direcionamento é que há uma série de entraves que eu vou abordar agora, né? Bom... vamos passar, pode baixar aqui o slide, por favor. Bom, em primeiro lugar, em relação a essa a lei, ao projeto de lei especificamente, o Dr. Salomão já falou e eu reitero as palavras dele. O usuário de drogas, ele tem de ter um diagnóstico médico-psiquiátrico. Por quê? Pode baixar. Por quê? Primeiro, nós temos que saber se ele é um dependente mesmo ou é traficante, porque muitos traficantes vão ser presos e falar: não, eu sou dependente, eu estou dependente da droga e tal. E muitas vezes não é. Segundo, o Dr. Salomão também já disse, muitas vezes ele é um usuário recreativo. Ele não precisa de ser internado para desintoxicação, ele não é dependente, ele não tem comorbidades psiquiátricas. Então, ele não precisa de internação, né? Ao contrário do que a lei diz. Terceiro, ele é um dependente puro, ou seja, aquele que não tinha doença psiquiátrica nenhuma e que começou a usar droga e depois viciou na droga, que perfaz 25% dos casos, ou ele tem outras doenças psiquiátricas, que são 75% das dependências químicas, que causam a dependência química. Ele vai usar a droga no sentido de aliviar a sua própria doença, que são bipolares, hiperativos, depressivos, psicóticos, lesionados cerebrais, etc. Como que você vai fazer esse diagnóstico se você não é médico, se você não... Tudo bom, doutor Demelso? Se você não é médico, se você não, não tem elementos para julgar se ele é um dependente de fato, usuário recreativo, um dependente simples ou um dependente doente mental. Então, a redação dessa matéria, nesse particular, do diagnóstico, eu acho... Você podia voltar um pouquinho, subir um pouquinho o slide? Porque eu acho que o Dr. Demócio chegou agora, eu acho que... Se fosse possível, essa parte que eu acho que é a parte principal, nós até já conversamos com a assessoria dele em relação a isso. É a parte do diagnóstico, né, doutor Demos? Por que que eu defendo que esse diagnóstico ele tenha de passar necessariamente por um médico psiquiatra? Pelos seguintes fatores. Você prende um indivíduo com droga, né? Ele pode ser um traficante e vai dizer que ele é dependente. Não, eu sou dependente, eu preciso da droga todo dia, eu tenho depressão, eu tenho abstinência, etc. Quem que vai julgar se ele é dependente mesmo ou se ele é um traficante? Quem tem recurso para isso é o médico psiquiatra. Queira ou não, é o médico psiquiatra. Quem tem formação, legalmente capacitado, etc. Tecnicamente, é o psiquiatra. Então, primeiro, ele é dependente ou traficante? Segundo, ele é um usuário recreativo, como diz o Salomão, ou ele é um dependente mesmo? Porque tem usuário recreativo que não precisa ser internado, que é aquele cara, um empresário que usa maconha, é um artista que vai lá dar uma cheiradinha, tal, de vez em quando, uma vez por mês, para calibrar, etc. Esse indivíduo não precisa de internação, certo? Ele é um usuário recreativo. Ele vai, como o Salomão falou, que ele seja multado e que o que ele pague reverta em benefício para a população, né? Terceiro, pode basar o próximo aqui, por favor. Terceiro ponto, ele é um dependente puro, ou seja, não tem outros problemas psiquiátricos, é só a dependência mesmo. Que é muito pouco nessa população, são apenas 25%, vejam bem, apenas 25% são dependentes puros, não tem outra doença psiquiátrica. A maioria dos dependentes, eles têm outras doenças psiquiátricas. São bipolares, hiperativos, depressivos, pode baixar, por favor. Psicóticos, cérebro lesionados, etc. Quer dizer, 75% dos dependentes. Como que você vai encaminhar, diagnosticar, internar um indivíduo desse sem uma avaliação psiquiátrica? No meu entender, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, eu não vejo outra solução a não ser essa. Ou pelo menos um médico capacitado e formado, treinado para isso, né? Bom, o próximo slide, por favor. Bom, o seguinte problema, esse público que vai ser atendido pela lei, que é o indivíduo que é preso com droga, né? Usuário, que é dependente, ele não é um dependente comum. Não é aquele dependente que, como tem em Goiânia, o doutor Salomão mostrou, 300 pessoas, hoje em Goiânia, há 300 pessoas, 300 dependentes na fila de internação. São pessoas que querem se internar para tratar, e não tem essa internação. Isso em Goiânia, hoje. Esse usuário que foi preso, ele é diferente desse usuário que quer se tratar. Esse usuário que foi preso, primeiro, pode baixar aqui. Ele não quer tratamento. Esse é o primeiro ponto. Então, você não vai poder internar ele num hospital comum. Você vai ter de interná-lo num hospital de segurança, um hospital especializado para o problema. Segundo, já são pacientes que, pelo uso muito grave e contínuo, já estão com lesão cerebral. Já tem uma lesão cerebral. Terceiro, são pacientes envolvidos com crime. Então, são populações de alta periculosidade. Você não pode botar um indivíduo desse numa enfermaria comum. Ele tem de ter enfermeiro especializado, segurança especializada, tem de ser um hospital, praticamente um hospital de segurança. Eu, por exemplo, senador, se, por exemplo, o juiz prende um adolescente ou prende um usuário e me manda nessas características, o meu hospital não está capacitado para internar esse tipo de paciente. Certo? Então, isso tem de ser levado em conta, que não é qualquer hospital que vai estar capacitado para essa população. Porque, como eu falei, eles não querem o tratamento é compulsório, já são cérebro lesionados, são envolvidos com crimes. Próximo, por favor. São agressivos, né, por conta disso tudo, não têm família, geralmente, são doentes que perderam tudo e já têm doença física. Muitos já têm hepatite tipo B ou C, já têm AIDS, né, já têm epilepsia, consequência da lesão cerebral. Então, são doentes de altíssima dificuldade de manejo. Próximo, por favor. Bom, outro problema, então, que é decorrente do segundo, né? Do segundo problema. Eles necessitam de hospitais especiais, essa população. Primeiro, pode baixar. Então, tem de ser alas psiquiátricas securizadas, por quê? Eles vão fugir, eles vão ter agressão, eles vão ter abstinência grave. Então, são alas psiquiátricas que devem ter um nível de segurança maior do que um hospital psiquiátrico comum, maior do que um hospital geral. Bom, na rede atual, qual outro problema? Na nossa rede atual de assistência, não há vaga nem para os que querem. Esse é um grande problema que tem que ser levado em conta. Quer dizer, como eu falei, em Goiânia, 300 pacientes esperando o tratamento e querem o tratamento e não tem vaga. Como é que você vai arrumar para os que querem? Como é que você vai arrumar para os que não querem também? Né? Então, é um grave problema. Bom, há uma portaria ministerial que impede a contratação de novos leitos psiquiátricos. Então, também é um grande entrave, ao meu ver, porque se você revogasse essa portaria ou mudasse, muita gente igual ao nosso hospital se capacitaria para atender essa população. Tem muitas organizações sociais, instituições filantrópicas, vários tipos, as casas de recuperação que podem ser medicalizadas, elas podem adquirir caráter médico, várias dessas entidades, elas podem se capacitar para o atendimento dessa população. No entanto, há uma portaria ministerial, que ao meu ver equivocada, que impede a contratação de novos leitos psiquiátricos no Brasil. Bom, terceiro, há também, entre aspas, defesa de direitos humanos que impede hospitais seguros de custódia. Goiânia é um exemplo disso. Goiânia gastou mais de quase 2 milhões de reais na construção de um hospital de custódia que não pôde ser efetivado porque o Conselho de Psicologia achou que era desumano, tecela, aí em cima disso sensibilizou o Ministério Público, etc. E então essa unidade está lá, um elefante branco, não foi ativada, não funciona como hospital de custódia, porque a nossa sociedade, isso é até uma bandeira que o doutor Demóstenes tem defendido, vamos dizer, em palavras simples, tem acostumado a passar a mão na cabeça de determinadas situações que não tem outro jeito de você agir. Você tem de prender, você tem de tratar, não há como você deixar graçar a plena liberdade e a esculhambação. Próximo, por favor. Bom, o Ministério da Saúde tem a política seguinte: vamos botar essa população em hospitais gerais. Primeiro que o hospital geral não comporta esse tipo de doente. Nem o hospital psiquiátrico, como eu já mostrei, comporta esse tipo de doente, muito menos o hospital geral. Segundo, que os hospitais gerais geralmente estão na mão do serviço público. Eu dou um exemplo, que eu trabalho na Universidade Federal, que tem um hospital das clínicas, que já foi feito inúmeros gerenciamentos para que abram pelo menos uma enfermaria psiquiátrica no âmbito do hospital geral, do hospital das clínicas, da universidade, e o serviço público, a burocracia, com seus problemas inerentes, impedem que isso ocorra. Então, essa questão de hospital geral para tratar esse tipo de clientela é, no meu ponto de vista, completamente utópico. O próximo, por favor. O hospital mais preparado para esse tipo de paciente é o psiquiátrico, queiramos ou não, com proselitismo ou não, com corporativismo ou não, é o hospital psiquiátrico, se houvesse estímulo e apoio. Quando eu falo estímulo, é se fosse revogada essa lei e se pudesse, se hospitais psiquiátricos remanescentes, porque nos últimos 10 anos 80% dos hospitais psiquiátricos do Brasil acabaram, também numa política equivocada do Ministério da Saúde, no meu entender, mas se fosse revogada os remanescentes ou outras instituições, podiam se candidatar, como a minha instituição, no caso, que é a instituição filantrópica, se candidatar para atender essa população. Leitos de segurança para dependentes poderiam ser criados até entidades sociais não estatais, que é o caso da instituição onde eu trabalho. Próximo, por favor. Casas de recuperação, que são essas religiosas, que existem há milhares e que hoje está dando conta do recado no Brasil, queiramos também ou não, quem não deixa o problema do crack estourar, explodir completamente no Brasil, são as casas de recuperação. Se elas tivessem uma equipe médica, elas poderiam ser transformadas em hospitais psiquiátricos especiais para essa população. Certo? Pode baixar? Então, o meu horário... Bom, os programas de pós-hospitalização são extremamente precários, ou seja, você hospitaliza e, além de não ter hospital, o governo geralmente também não oferece programa de pós-hospitalização. Ou seja, a gente tem uma dificuldade enorme, que o paciente vem lá do interior do estado de Goiás, você trata, desintoxica, quando você manda de volta, a cidade fala assim: eu não tenho nem uma hortinha aqui para ele trabalhar. Pô, mas um prefeito de uma cidade do interior que não tem uma horta para um dependente trabalhar, pelo amor de Deus. Mas essa, infelizmente, é a situação de 90% dos municípios brasileiros. Né? Eles têm usado a verba do crack, eles chamam, que eles recebem todo mês, não sei, todo ano, para pagar ambulância para levar para Goiânia. E é assim que se resume a estratégia de tratamento. Eu só, para terminar, gostaria que você passasse, porque acho que o doutor Demóstenes não viu, as fotozinhas, que é a nossa instituição, doutor Demóstenes, que atende SUS, certo? Pode ir passando para ele vendo, que atende SUS, 100% SUS, dependentes menores de idade, né, adolescentes, e que, o que eu mostrei no início, é possível você fazer muita coisa com os recursos que nós temos, desde que eles sejam bem direcionados e bem ideologizados. Obrigado.
Obrigada, doutor Marcelo Cacheta, pela exposição. Teremos muitos questionamentos, porque, de fato, pela gravidade da situação, no caso da sua instituição, são 30 crianças, são 30 adolescentes. Considerando os números que o doutor Salomão apresentou sobre o universo de dependentes que temos no Brasil, pelas estatísticas, então nós precisamos, inclusive do ponto de vista de psiquiatras, porque se a insistência é a necessidade de uma avaliação médica de psiquiatras, não teremos também psiquiatras suficientes para atender uma clientela que aumenta a cada dia mais. Eu convido agora o doutor Vladimir Stempliuk, que é diretor do Projeto Estratégico de Assuntos Internacionais da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça. O senhor tem a palavra pelo mesmo tempo. Obrigado.
Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, cumprimentar a senadora Ana Amélia, presidente em exercício, em nome do qual convido também os demais senadores presentes e demais participantes dessa audiência pública. É uma oportunidade importante para nós do governo nos pronunciarmos sobre o PLS, né, de iniciativa do senador Demóstenes Torres. Gostaria também de justificar a ausência da doutora Paulina Duarte, a secretária nacional de Políticas sobre Drogas, originalmente convidada para essa audiência pública, que infelizmente, por outros compromissos, está agora, neste momento, na Casa Civil, exatamente com a equipe, né, da ministra Gleisi, preparando aí uma série de medidas que brevemente serão anunciadas pelo governo federal, em continuidade aí das ações de enfrentamento, né, ao crack e outras drogas no Brasil.